Olá, você ligado aqui no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação de acompanhamento de safras, fazendo um giro pelo Brasil para verificar como estão as diferentes safras nas mais diversas regiões do país. E dessa vez nós vamos para o estado de São Paulo para conversar com o Gustavo Chavaglia, ele que é presidente da ProSoja de São Paulo e já está aqui conosco via Skype. Então seja muito bem-vindo, Gustavo. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, eu que agradeço, é um prazer estar à disposição aqui.
Gustavo, como que estão sendo feitos os trabalhos de colheita da soja em São Paulo? Que porcentagem das áreas já foi colhida até o momento?
Olha, acreditamos que já passa de 50% a área colhida em São Paulo e ainda alguns remanescentes estão sendo colhidos e acreditamos que a expectativa é que até o final desse mês termine toda a colheita em São Paulo.
Essas chuvas que têm acontecido no estado nos últimos dias, elas chegam a atrapalhar esses trabalhos de colheita?
Com certeza, as variedades que poderiam expressar o potencial produtivo tiveram algum problema aí durante dezembro e janeiro, e agora, nesse momento que vai chegando aí a época da colheita, esse inverno de chuvas aí pode atrapalhar, tem atrapalhado alguns produtores, porque às vezes alguns também dessecam para que acelere a chegada da uniformidade da planta. E com isso você tem, às vezes, um tempo aí, aguardando o tempo do clima secar um pouco para poder colher. Mas em tese está correndo bem.
E num ano, né, que teve tantos problemas climáticos, né, durante esse ciclo da soja, como que estão sendo as produtividades alcançadas até o momento?
Veja, tivemos uma forte falta de chuvas, né, em dezembro e janeiro. E uma insolação muito grande, também um calor excessivo, favorecendo a evapotranspiração. As plantas, de certa forma, se portaram sofrendo, e algumas regiões tiveram um pouco mais de chuva, outras menos, e mesmo assim, não está podendo expressar toda a capacidade produtiva da soja que algumas variedades têm. Esse ano, especialmente, nós temos aí algumas regiões com produtividade acima de 60 e temos várias regiões abaixo de 40. Então, está refletindo, algumas pessoas às vezes não contavam, achando que estava bem a variedade dele, mas quando colocou a colhedora, a variedade se mostrou menos produtiva em razão da questão climática que ocorreu em dezembro e janeiro e atrapalhou muito.
Já dá para falar em alguma estimativa de média até o momento de sacas por hectare que a gente possa apontar por enquanto?
Olha, a minha expectativa, porque você tem ainda surpresas acontecendo, tem regiões até colhendo bem, mas a maioria foi teve frustração. Então, acreditamos que é de 50 para baixo aí que vai se cortar a média paulista esse ano.
E, Gustavo, como que o produtor que vai colhendo essa soja, ele encontra o mercado nesse momento? Ele consegue fazer negociações dessa safra? Como que está o mercado para venda no estado de São Paulo?
Olha, alguns produtores já fecharam antecipadamente barter ou venda futura no passado, mas foi muito pouco, porque tivemos vários episódios que deixaram as próprias tradings sem muita sinalização de mercado, e o produtor também recuou. Então, veja, a questão desde a greve do caminhoneiro, a situação guerra comercial Estados Unidos e China, e também a questão climática aqui deixou um pouco meio no ar as coisas para resolver mais agora, vamos dizer assim. Então, ter uma sinalização melhor, ela corre em torno aí dos R$ 70, R$ 72, mas toda hora que ele quer ganhar fôlego no preço, vem uma notícia, às vezes, desviando o fortalecimento dos preços em razão da guerra comercial China-Estados Unidos. Então, está ainda, o mercado é comprador, a demanda existe, e o produtor precisa estar atento a esses movimentos do mercado aí, que estão sinalizando agora uma coerência aí no preço, precisava subir mais, vai depender muito do que acontecer no Brasil e dessa questão comercial China-Estados Unidos.
Com esse patamar de preços e essa queda na produtividade que a gente teve para essa safra, dá para fechar a conta ou fica realmente apertado para o produtor?
Não remunera. Os custos de produção hoje, vamos dizer, os mais baixos, em torno de 50 sacas a R$70, e os mais tecnificados, em torno de 59 sacas por hectare, custo, a R$70. O ideal seria uma soja aí de 76 para cima, para tentar equilibrar a conta dessa média de 50. Acontece que temos produtores em regiões colhendo 15, 20, 25, 30 sacos de soja apenas por hectare. Média é uma coisa, mas alguns produtores serão mais afetados que outros. Né? Dependendo da região dele, teve precipitações menores e com isso o prejuízo será claro. E também o mercado precisa precificar essas perdas, porque não terá tal oferta como se espera. As previsões da Conab, IBGE e outras consultorias, elas ainda estão, na minha opinião, lentas em trazer a realidade das perdas que estão acontecendo, não só no estado de São Paulo, mas em todo o país.
E, Gustavo, falando um pouco, né, da sanidade das lavouras para essa safra, como que ficou essa questão no estado de São Paulo? Essa falta de chuvas que prejudicou o desenvolvimento das lavouras deu uma ajudada nessa questão da sanidade em brecar um pouco o avanço dessas doenças?
Olha, as doenças, elas estão instaladas, vamos dizer assim, né? Quer dizer, sempre quando vem a questão das chuvas, do clima, do calor, as pragas aparecem, seja elas de qualquer natureza. O que ocorre é que o produtor se planeja, ele compra mais ou menos a quantidade de defensivos que ele precisa e vai fazendo ao longo do tempo. Então, ele é quase que preventivo em tudo. Então, o custo já foi estabelecido. A falta de chuva vai prejudicar, sim, a produtividade.
E, Gustavo, com o avançar das colheitas da soja, né, o produtor começa a pensar aí na segunda safra, fazer os trabalhos de plantio dessas safrinhas. Que tipo de estratégia os produtores aí de São Paulo têm adotado? Eles apostam no milho, alguma outra cultura? Como que têm sendo feitos esses trabalhos para essa segunda safra?
Nós temos duas realidades distintas em São Paulo. São Paulo tem soricultores que fazem a segunda safra de milho, sorgo, e nós temos também a soja, em grande parte, das reformas de cana. Nesse marco, já retirando a cana, a soja, a cana já entra no local da soja, como reforma foi feita. E os produtores de safra normal, de soja, safra e safrinha, ele já entra aí com milho ou com sorgo, né, que é o usual para nós aqui. E acreditamos que ele já tenha se programado. Algumas institutos climáticos aí estão prevendo que chova abril, até um pouco em maio. Isso tem animado um pouco o plantio de milho, né? Mas alguns mais com medo, receio de que não chova, farão às vezes mais o sorgo, né?
Com essa boa expectativa de clima, né, que possa chover e ajudar o desenvolvimento dessa safrinha de milho, o produtor, até pensando em equilibrar um pouco melhor essas contas que ficaram para trás com a soja, é aí que ele aposta nesse milho como uma possibilidade de ter uma rentabilidade maior nesse ano?
Sempre o produtor faz a otimização da propriedade dele e tenta produzir o máximo que puder em várias culturas, um pé diferente aqui na safra de safrinha do milho. O milho sinaliza um pouco, aí estava sinalizando melhor o futuro aí para ele, já deu uma quietada, então ainda é meio estranho falar que o mercado vai dar condição. O que vai dar condição do produtor plantar é fazer a fazenda rodar, né? Aquele que quer plantar, planta, aquele mais assustado planta um sorgo e assim por diante, verificando a possibilidade de não perder. Ganhar é mercado, o mercado está sinalizando aí que estável para o milho, eu acho que é positivo. Então, muitos vão fazer a plantio de safra, safrinha de milho e também de sorgo.
E, Gustavo, como que fica o planejamento para a próxima safra de soja diante, né, de um cenário que dificuldades que foi essa safra, né, problemas climáticos, queda na produtividade, todas essas questões aí de mercado internacional atuando no mercado da soja, como que fica a cabeça do produtor para planejar as próximas safras?
Você falou, fica difícil para o produtor analisar ou querer calcular o futuro, né? Nós estamos aí com uma iminência de aprovação de reforma do Congresso, e se aprovada você poderá ter uma Selic mais baixa, se aprovada você poderá ter um horizonte de estruturação, o governo ainda está com pouco tempo, precisa arrumar muita coisa, questões de crédito agrícola, questões de seguro agrícola, tudo isso vai poder mexer com a economia e com o agro também, o futuro do agro, né, com as produções. O produtor está atento a isso e tem que ficar atento a isso. E esperamos aí que a questão petróleo, dólar, guerra comercial China-Estados Unidos, produções, as estimativas se consolidem na realidade e não no que se acha que vai ter de produção. Porque as perdas estão acontecendo, é preciso trazer isso para a realidade, é preciso precificar isso também, porque as consultorias e as trades estão aguardando, verificando. Talvez, se eu fosse uma trade, um comprador, eu seguraria um pouco, mas a realidade é que está tendo perda, a oferta não será tão grande e nós temos um cenário mundial aí para ser analisado. Mas a economia dando sinais que vai estar ok, o produtor, mesmo com prejuízo desse ano, poderá se ajustar aí com as suas cooperativas, com algum barter e continuar seguindo plantando conforme o mercado sinalizar preços, plantando mais soja ou mais milho, conforme for a sinalização para o ano que vem.
Bom, tá certo, Gustavo. Muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor todo esse cenário das safras no estado de São Paulo. Um bom dia para o senhor, um bom trabalho e a gente te espera aqui mais vezes para continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil.
Sempre à disposição. Conte comigo. Um abraço.
Bom, esse foi o Gustavo Chavaglia, ele que é presidente da ProSoja do estado de São Paulo e conversou com a gente para traçar um panorama das safras no estado paulista. Até o momento, 50% da safra de soja já colhida no estado e produtividades médias na casa das 50 sacas por hectare, mas o Gustavo destacando bastante a irregularidade dessa safra, algumas colheitas na casa das 60, 65 sacas por hectare, algumas abaixo de 40, beirando ali 20 sacas por hectare até encontradas por alguns produtores do estado, que sofreram muito com a falta de chuvas, veranico em dezembro, janeiro, que prejudicou bastante o desenvolvimento dessa safra de soja. Até o momento, o mercado difícil para esse produtor fazer a venda da sua produção, os preços não remuneram da melhor maneira possível e esse produtor espera que os preços consigam melhorar, porque atualmente esse preço não consegue fechar as contas para ele. Então, o produtor bastante apreensivo com relação ao mercado, todas essas questões envolvendo guerra comercial, variação cambial. Então, o produtor aguardando preços melhores para conseguir ser remunerado nessa safra de soja. Ao mesmo tempo, os plantios das safrinhas vão avançando. A expectativa é muito boa para a safrinha de milho em São Paulo. As previsões do tempo apontam boas chuvas no desenvolvimento dessa safrinha. Então, o produtor apostando no plantio do milho, alguns ainda indo optando pelo sorgo, mas expectativas boas para a safrinha em São Paulo. O Gustavo destacando também a questão da dificuldade do planejamento do produtor para as próximas safras, diante, né, toda essa dificuldade que foi essa safra de soja, esses problemas climáticos, essa incerteza com relação ao mercado. Então, o produtor, além de tudo isso, ainda tendo que lidar com questões internas do Brasil, a política brasileira muito incerta nesse momento. Então, o produtor um pouco confuso nesse momento para planejar as próximas safras no estado de São Paulo. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.